Os meus primeiros sintomas, a gente começa logo a perder sensibilidade nos pés. Pelo menos eu fui. E depois vai evoluindo, amarecimento. A minha parte que foi mais atingida foi a parte esquerda, mais frágil, menos força, mesmo atualmente. Tenho menos força na mão esquerda, a perna esquerda custa mais. Mas foi sempre do primeiro, foi dos pés, subindo. Por exemplo, se for para a praia, se vou. Eu vou para a praia e entro ao mar, mas não sinto a água. Eu não sei se está quente, se está fria. Eu vou. Até digo na brincadeira, vim, depois está boa a água e tal. Mas depois joelho para cima já sinto. Mas se for meter a água assim no corpo, sente-se, está fria, não é? E é essa sensibilidade que a gente perde, é das primeiras sintomas da presente. Depois é amarecimento, no meu caso foi assim.
A paramiloidose, também conhecida como doença do pezinho, é hereditária, incapacitante e sem cura. Os sintomas sensitivos são geralmente os primeiros, diminuição ou perda de sensibilidade ou dormência. E por norma iniciam-se nos pés e pernas e vão até às mãos. Depois, eis a perda de peso. Foi assim com Xavier Gonçalves. Tem 52 anos e descobriu que era portador há quase 30 anos.
Eu fiz o exame para ver se era portador ou não, quando saí da tropa. Tinha para 25 anos, logo saí. E, portanto, fui ver no estriado que estava, que era portador. Pronto, a gente foi num choque, um terremoto psicológico, a gente já tinha doença por todo lado. E fui andando, esqueci-me desse problema, quando aos 39 anos... foi quando comecei a surgir os primeiros sintomas. E eu, quando senti os sintomas, mais que a consulta no Porto, para dar seguimento, pois já pensava no transplante. Já se falava muito no transplante. E eu tinha essa oportunidade, agarrei a oportunidade, sempre. Estou com as duas mãos para que eu viesse viver.
Esta vontade de viver e este otimismo são características muitas vezes associadas aos portadores de paramiloidose. Mas já lá vamos. A doença herdara da mãe. E antes mesmo de a paramiloidose se manifestar na sua progenitora, já Xavier e também a irmã iam vivenciando os sintomas da doença.
A minha mãe era portadora. Só que a minha mãe começou os sintomas aos 60 anos, 61 anos mais ou menos. Mas tínhamos primeiro uma irmã, que faleceu primeiro até, começou com 27 anos os sintomas, começou muito cedo, e antes da minha mãe. E, portanto, mas sabíamos, porque a minha mãe e os irmãos dela fizeram o teste para saber quem era portador ou não, antes disso. E pronto, mas a minha irmã ainda assistiu os primeiros sintomas mais cedo à minha irmã do que à minha mãe.
Ora, Xavier testemunha também aqui como a paramiloidose o foi incapacitando no trabalho.
Trabalhava eu para a têxtil e trabalhei sempre até pôr o pacemaker. Trabalhei até 2005, foi quando pôs o pacemaker.
Mas notou que o facto de ter a doença, portanto ter essa perda de sensibilidade, por exemplo, mais fraqueza, no fundo, foi dificultando o seu trabalho?
Com certeza, muito. Por isso é que eu depois de pôr o pacemaker, foi degradando cada vez mais. Eles, antigamente eles deixavam de não punham o pacemaker e faziam muitos doentes no bloco operatório, porque o coração não aguentava e a partir de uma certa data eles começaram a ser obrigatório pôr o pacemaker em todos os doentes, antes do transplante.
Isso em 2005, a altura em que pôs o pacemaker, sim. Certo? E o transplante fez quando?
E surgiu a minha oportunidade foi em 2007. No dia 27 de agosto de 2007.
Primeiro o pacemaker, como medida terapêutica, depois o transplante do fígado para ajudar a atenuar a progressão da doença, mas...
Todos os doentes sabem, ou devem saber, que isso é muito falado, que a evolução ainda continua. Na visão, o coração também é afetado, ainda há uma percentagem que escapa, ainda passa, a ameloide ainda vai avançando. No coração e nos olhos.
A Ontem assinalou-se o Dia Nacional de Luta contra a Paramiloidose, também conhecida como doença do pezinho, é hereditária e não tem cura. Em Portugal estão identificados pouco mais de 2 mil doentes. Depois da Póvoa de Varzim e também de Vila do Conde, Barcelos é um dos focos de maior prevalência, com cerca de 300 doentes espalhados por 49 freguesias. Números com tendência a diminuir.
Está a ser reduzido, é quase como por uma pergunta. Está a haver mais doentes ou menos? Eu digo que está a haver mais, mas está a haver menos. E a razão é esta. Está a haver mais porque os doentes não morrem. Antigamente tínhamos doentes acamados, era pronto. Quase todas as semanas ou todos os meses morriam doentes. Felizmente temos doentes há 15, 20 anos, 25, transplantados. E estão aí a fazer a vida normal. Quando quase 50%, não digo bem 50%, mas 40% desses doentes que temos, se não tivesse feito o transplante ou tomado o Tafamidis, já cá não estavam. Felizmente estão com coragem de ajudarem, e isso é que me dá força para eu trabalhar.
João de Deus é presidente do Núcleo de Barcelos da Associação Portuguesa de Paramiloidose, núcleo que começou por ser de Galegos Santa Maria, mais tarde é que acabou por ter uma abrangência maior no concelho. E estamos a falar de um núcleo com grande representatividade no país.
Atualmente, o núcleo, quando eu assumi, já lá vão 37 anos, tínhamos 250 sócios. Atualmente temos 3.700, 3.800 sócios pagantes.
O Núcleo de Barcelos trabalha junto dos doentes e famílias, mas também a sensibilizar a comunidade para a doença.
O nosso trabalho é sensibilizar as pessoas, e mais porque sabemos onde é que há os focos da doença, cá em Barcelos. Nós temos em 49 freguesias do concelho de Barcelos, onde temos doentes, e nós tentamos, principalmente, mentalizar as pessoas para que tenham filhos saudáveis. Porque hoje em dia já é possível ter filhos saudáveis. Porque esta doença não há cura. Há medicamentos, há o transplante, há tudo. Com grande esforço temos conseguido isso, temos outro novo medicamento que em vias já está em cobaias, deve estar a vir para o mercado. Mas temos de sensibilizar as pessoas para que tenham filhos saudáveis, para combatermos a doença. De outra maneira não. Agora, nós temos um trabalho, por exemplo, estamos a dar ajuda alimentar à volta de 30 ou 32 pessoas, pronto, mediante o que conseguimos arranjar, pronto, que é óleo, azeite, massa, bolachas, aquelas coisas principais, pessoas que precisam. Além disso, temos uma carrinha que anda todos os dias na estrada, para o Porto e para Lisboa, para transporte dos doentes, e tentamos sensibilizar toda a gente para nos apoiar e para ajudar, para não ser discriminados, porque muitos doentes não querem, muitas vezes, dar a cara porque ainda se sentem assim um bocadinho, porque... Ou não namores para aquele porque aquele é doente. Ou é filho de uma doente. Quando hoje em dia, antigamente, tudo bem que não havia nada, como eu conhecia a doença, isto há 30 ou 40 anos. Agora, hoje em dia, só morre desta doença quem quer. Porque uma pessoa que se queira juntar a nós, nós temos possibilidades de os ajudar, e a pessoa não morre da doença. Ele, ou com um medicamento, ou com um transplante, a pessoa fica normal. Hoje em dia já temos doentes que trabalham, fazem a vida quase normal, e são doentes. E fazem, agora, aqueles doentes mais antigos que foram para um transplante, ficaram muito incapacitados, esses não têm hipótese de trabalhar, esses, pronto, infelizmente já não podem. Mas, atualmente, já estão aí doentes que, se uma pessoa passar por eles na estrada, não diz que ele tem a doença da paramiloidose.
E a doença não tem cura. A solução para atenuar ou pelo menos estagnar o avanço da paramiloidose pode passar pelo transplante hepático ou por um medicamento. Daqui a nada, em Acontece, continuamos a refletir sobre a paramiloidose, também conhecida como doença do pezinho. Barcelos é um dos focos de maior prevalência, com cerca de 300 doentes.